Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero, na linha do senador Lazier Martins, parabenizar o governador José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, pela coragem, pela determinação, pela atitude que tomou em fazer enxugamento drástico da máquina estatal do Rio Grande do Sul. Nós não temos outro caminho. Tem um prefeito, senador Dário Berg, do meu estado, que na gestão passada nomeou apenas um secretário. De todos os secretários, ele nomeou, se não me falha a memória, o secretário de Educação. Só o secretário de Educação. Todos os outros não foram nomeados e ficaram como gerências, diretorias. E ele simplesmente foi, depois de 4 anos, foi reeleito com 74% dos votos. 74% dos votos. Isso está muito claro, está provado, que não adianta ter 39 ministérios, senador Aloysio. Não adianta o Estado ter 20, 30 secretarias. Hoje não funciona mais assim. Ou os governantes diminuem o tamanho da máquina, o tamanho do Estado, ou nós vamos continuar tendo problemas. Com todo respeito, não era esse o discurso que eu ia fazer aqui agora, e vou entrar no outro tema já já. Mas eu venho defendendo há muito tempo, como membro, como senador da base aliada, que tem o vice-presidente da República. Mas mesmo antes de termos o vice-presidente da República, vinha cobrando já o enxugamento, a diminuição da máquina estatal. Já dei entrevista na Rede Globo, em outros canais de televisão, de rádio, aqui na tribuna do Senado, por várias vezes, dizendo que o Estado brasileiro tem que ser diminuído, que precisamos reduzir essa quantidade de 39 ministérios e talvez criar, não um ministério mais, mas um departamento da desburocratização. Porque o que está acontecendo nesse país é um excesso de burocracia, é muito ministério, isso dá despesa. Não adianta dizer que tem ministério que não dá despesa, porque dá despesa sim. Eu falo isso com muita, sabe, com muita tristeza até, porque tem muita gente boa nos ministérios, tem muita gente bem intencionada, mas não adianta o país ter 39 ministérios e não funcionar, sabe? E está aí a situação que se encontra o Brasil hoje. Repito aqui com muita tristeza e com todo respeito à Presidente da República, ao nosso vice-presidente Michel Temer, que ele também concorda comigo. Nós já discutimos isso em congresso do PMDB, com 4, 5 mil pessoas, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e governadores, essa situação da máquina, do peso da máquina estatal. Mas entro agora, então, para encerrar essa parte, parabenizar e desejar sucesso, todo sucesso do mundo. Eu sei que não é fácil, não é uma tarefa fácil consertar as finanças do Rio Grande do Sul, porque nenhum governador, é o único estado da Federação Brasileira que não reelegeu nenhum governador até hoje. Por que que não reelegeu? Deve ter algum mistério, esse aí é o mistério. O estado do Rio Grande do Sul não suporta mais, sabe, a folha de pagamento, os inativos, os ativos e tudo mais. Então tem que diminuir. Então o Ivo Sartori deu agora essa tacada de enxugar 10 secretarias, de cortar até salário de secretários, de diretores e tudo mais, até o próprio salário dele. Mas eu entro agora, senhora presidente, na situação do meu estado. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz nesse último final de semana, em que pese a crise nacional, a crise brasileira, o estado de Rondônia vive ainda um bom momento. E eu espero que a crise brasileira, lógico, eu espero que a crise passe logo, porque as crises são passageiras, mas que o estado de Rondônia não entre na crise que entrou o país. Vem crescendo a sua receita em torno de 12% a 13%, cresceu nesse primeiro semestre. E o agronegócio, o que tem impulsionado o desenvolvimento do estado de Rondônia, é a agricultura e a pecuária. E eu tive, nesse último final de semana, visitando 4 feiras. Visitei a feira, aliás, 3, eram 4, eu só consegui em 3. Quinta-feira à noite, Nova Mamoré, a feira agropecuária de Nova Mamoré, que é o segundo rebanho de gado do estado de Rondônia. E aproveitei para visitar as obras da ponte do Abunã sobre o rio Madeira, indo para o Acre, sentido Rondônia e Acre, já está numa fase bastante avançada, e também a restauração da BR-425, de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, até o entroncamento da BR-364. Eu pedi, senhor presidente, mais uns 3 minutinhos para mim poder fazer esse... Acho que avançou um pouco o tempo aí. E visitei na sexta-feira a Feira Agropecuária de Corumbiara. E aproveitei no sábado de manhã para visitar também uma obra do canal central da cidade de Colorado do Oeste, depois de ter passado por Cerejeiras e visitado também um trecho da BR-435, antiga rodovia 399, que liga Cerejeira a Colorado e Colorado a Vilhena. Obras também que estão sendo executadas neste momento. Depois fui à Feira Agropecuária de Alvorada do Oeste, onde entreguei, esqueci de dizer que entreguei uma máquina, uma PC, em Corumbiara, no Parque Exposição, entreguei outra máquina do mesmo tamanho, né, outra PC na Feira Agropecuária de Alvorada do Oeste para fazer tanques de peixe e outros trabalhos. E não pude ir na Feira Agropecuária de Costa Marques, mas já tive em outras ocasiões, uma feira importante também da cidade de Costa Marques. Na segunda-feira foi a vez do lançamento da Porto Agro, a Feira Agropecuária de Porto Velho, da nossa capital, sob nova diretoria, totalmente renovada, remodelada, e vai ser, sem dúvida, uma grande festa e vai nascer ali um grande parque de exposição na cidade de Porto Velho. Ainda estive na segunda-feira em Manaus, participando da audiência pública, presidida pela senadora Vanessa Graziotin, da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Esse centro está faltando cientistas, equipamentos, vamos ver se a gente incrementa agora para que ele possa funcionar para gerar pesquisa, gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego para os estados da Amazônia Legal. Então, encerro aqui a minha fala dizendo mais uma vez da minha alegria.
Senador Halpe.
Com muita satisfação, senadora Ana Amélia.
Eu quero aproveitar a presença de Vossa Excelência e de um aliado do Rio Grande do Sul na presidência dessa sessão, o senador Dário Berger, que tem sido sempre muito presente na manifestação de solidariedade. Mas eu até me aproveito, a Vossa Excelência, na tribuna, senador Halpe, que a sua mãe mora em Capão da Canoa, uma cidade do litoral gaúcho, e certamente o senhor tem ouvido dela as apreensões que os gaúchos todos estão passando nesse momento. É a mais aguda crise que o Estado do Rio Grande do Sul, um Estado rico, que agora envia aí o relato das feiras que Vossa Excelência andou visitando no seu Estado e também os eventos lá em Manaus, neste momento está se realizando em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, o maior evento da produção agropecuária brasileira, que é a Expo Inter. É uma feira que reúne representação estrangeira de vários países. A qualidade genética da pecuária é de encher os olhos. O maquinário de alta tecnologia, a inovação tecnológica em todas as áreas da produção, que faz o Brasil chegar a 215 milhões de toneladas. Mas o Estado, a gestão pública do Estado, está vivendo uma das suas piores tragédias, porque ela está sendo, digamos, enfrentada e o peso maior sobre o servidor. E eu entendo as dificuldades gravíssimas que o governador José Ivo Sartori, do seu partido, do PMDB, que teve o nosso apoio no segundo turno lá nas eleições. Estamos aqui fazendo um apelo para que a solidariedade federativa exista de fato, e também entre o relacionamento entre as próprias instituições. Sei que o Poder Judiciário lá no Rio Grande do Sul está atento a isso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a própria OAB do Rio Grande do Sul. E vamos, o governador está tendo uma audiência no Supremo Tribunal Federal, mas a situação é muito grave. A situação é muito grave. Ela cria uma instabilidade institucional, inclusive. Eu sou uma pessoa muito moderada, sou muito equilibrada, procuro ser, mas eu estou reconhecendo e vendo que a situação está chegando a um limite da exaustão. Então, eu preciso aproveitar, Vossa Excelência, para que, junto com as lideranças, não só do PMDB, mas a bancada gaúcha ontem convocou o ministro Joaquim Levy para falar sobre isso, a situação é realmente desesperadora. Então, é uma situação mais grave, que pode se estender para outros estados. Então, muito obrigado ao senhor, senador Waldir Halpe, o senhor conhece muito bem o nosso estado.
Obrigado, Vossa Excelência, que contribui com essa parte ao nosso pronunciamento e peço a incorporação dele à nossa fala. E dizer, senhora Ana Amélia, que ontem foi realizado no Rio de Janeiro, lá na sede do governo do Palácio Guanabara, do governador do nosso partido também, o Pezão, uma reunião com todos os governadores do PMDB, em solidariedade ao governador Ivo Sartori, para tentar buscar um caminho, já que nós somos uma federação. Eu acho que todos os estados, todos os governadores, a presidente da República, os ministros, que eu cobrei publicamente deles aqui numa reunião na presidência do Senado Federal, com o senador Renan e quase todos os senadores, que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento encontrem um caminho para socorrer, neste momento, o Rio Grande do Sul. Porque teve uma época que eu era líder da bancada do PMDB aqui no Senado, senadora Ana Amélia, e eu fui ao Ministério da Fazenda. A senhora não estava, a Vossa Excelência não estava aqui ainda, Vossa Excelência ainda não estava aqui no Senado, com o senador Pedro Simon, Sérgio Zambiasi, seu colega de rede lá de RBS, que estava aqui, e também o senador Paim. Fui ao ministro da Fazenda, marquei audiência, fui para socorrer o Rio Grande do Sul. Já naquele momento, isso deve fazer uns 5, 6 anos ou mais. Naquele momento, o Rio Grande passava por uma situação muito difícil e o Tesouro Nacional socorreu, naquele momento, o Rio Grande do Sul. Então, nesse momento agora, eu cobrei e vou continuar cobrando do ministro Joaquim Levy da Fazenda, do ministro Nelson Barbosa e de todos aqueles que puderem ajudar para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação. Eu sei que falta, com essas medidas do governador, de enxugamento da máquina, de determinação de fazer o que tinha que ter sido feito já há muito tempo atrás, o Rio Grande poderá sair, tem que colocar a sua despesa dentro da receita. Não existe outra forma de governar hoje se não colocar a despesa dentro da receita. E é isso que ele vai tentar fazer, colocar a despesa dentro da receita.